partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Vamos abrir a Bíblia mais uma vez no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. A palavra do Senhor diz o seguinte: vendo a mulher, como é que era o nome da mulher? Eva. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu-a também ao marido. Como é que era o nome do marido? E ele comeu. Aqui está registrado a triste entrada do pecado na raça humana. Talvez o episódio mais horrível da história humana. Episódio esse que tem consequência até no nosso cotidiano. O nosso dia a dia é atingido por este acontecimento de 6.000 anos atrás. O pecado se constitui uma doença. Doença que precisa ser diagnosticada para que possa então obter a cura. Ninguém consegue a cura de uma enfermidade se não fizer o diagnóstico adequado. Eu quero desafiar você neste momento para que possamos diagnosticar à luz da palavra de Deus o que significa pecado, o que é pecado, para que possamos então verificar a importância de termos a cura em Jesus Cristo. Portanto, feche os seus olhos e vamos orar neste momento pedindo a iluminação do teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque lemos a tua palavra, a tua inspirada palavra. Agora nos ilumina para podermos compreender aquilo que inspirado já foi. Que nesta ocasião, todos nós que aqui estamos, possamos, Senhor Deus querido, sentir poderosamente a tua presença e possamos estar de fato ouvindo a tua voz, em nome de Jesus, amém. O que é pecado? Mais uma vez eu friso que é importante fazermos o diagnóstico adequado, porque os passos para se obter a cura é isso: o indivíduo está doente, depois ele faz o diagnóstico correto, e uma vez que possui o diagnóstico correto, ele tem condições de desenvolver um tratamento para se ver livre da enfermidade que o incomoda. Há uma enfermidade que é comum a todos nós: o pecado. O pecado é uma enfermidade que é comum a todos os seres humanos. Na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, o apóstolo São Paulo declarou: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecadores existem sobre a face da terra? Todos quantos sobre a face da terra habitam, porque não há nenhum justo sequer. Todos nós somos pecadores. Quem é pecador aqui nesta noite? Deixa eu ver a sua mão, ok? Estamos aqui numa congregação de pecadores, mas eu tenho uma boa notícia para você. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, glória a Deus por isso, porque mesmo que você seja um tremendo de um pecador, como Paulo de repente estava declarando, eu sou o maior de todos, mas mesmo que você seja este tão grande pecador, fica tranquilo, porque a graça do Senhor Jesus Cristo pode superabundar na tua vida neste momento. Que a graça do Senhor te alcance e que você chegue à conclusão que foi revelada na palavra de Deus: a minha graça te basta. Que a graça do Senhor nos baste nesta noite para que sejamos salvos em Cristo Jesus. Pastor, afinal de contas, o que é pecado? Poderíamos entrevistar algumas pessoas nesta noite, neste momento, para sabermos o que é pecado. Criar o diagnóstico da doença para obter a cura. Quem nós entrevistaríamos? Poderíamos mentalmente começar entrevistando agora o apóstolo São João. E se posicionássemos o apóstolo São João aqui e disséssemos para ele, o discípulo amado, João, discípulo amado, João, filho do trovão, me diga uma coisa, o que é pecado? Ele daria um sorriso simpático, amável, muito característico de sua pessoa e te convidaria a abrir a Bíblia no livro que ele escreveu. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, se João tivesse sendo entrevistado, ele me explicaria agora o que é pecado, mostrando-me o texto escrito de seu próprio punho. 1 João, capítulo 3, versículo 4. E olha o que diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, versículo 4, lá bem próximo ao livro do Apocalipse. Repita a leitura, por gentileza. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Como resultado de nossa entrevista ao primeiro convidado neste momento, o apóstolo São João, ele me diria: Pastor Eduardo, congregação de Belo Horizonte, amigo que me assiste em todo o Brasil, pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? Estamos diagnosticando a doença para obter a? Quem quer ser curado em nome de Jesus? Diga amém.
Amém.
Que Deus te conceda a cura. João me diz que pecado é a transgressão da lei. Ou seja, se eu mato, transgrido a lei, consequentemente estou pecando. Se eu roubo, transgrido a lei, consequentemente estou pecando. Há uma lei que me diz o que é pecado. Se eu não estou em conformidade com esta lei, eu estou pecando. Pecado é a transgressão da lei. Então, usando as palavras de João, nós poderíamos definir pecado de uma outra forma. A mesma coisa com outras palavras. Pecado é má conduta. Se eu roubo, eu tenho uma boa ou má conduta? Se eu minto, eu tenho uma boa ou má conduta? Se eu adultero, tenho uma boa ou má conduta? Então, João está me dizendo, em outras palavras, que pecado é má conduta. Certo ou errado? João, o que é pecado? Todo aquele que transgride a lei tem uma má conduta, porque pecado é má conduta. Assim, os judeus visualizavam o pecado essencialmente. Viam o pecado somente por este prisma, por este aspecto. Então, consequentemente, eles se preocupavam tremendamente com a conduta. Tenho que policiar a minha conduta, porque se pecado é má conduta, eu não quero ser pecador. Eu não quero viver desagradando a Jeová. Eu não quero viver desagradando a Yahvé. Então eu tenho que me preocupar com a minha conduta. Tenho que me lembrar da lei. Tenho que me policiar todos os dias. E quando chega o final do dia, eu tenho uma tabelinha na minha mão contando quantas boas condutas eu tive, quantos maus comportamentos eu me portei durante o dia. Então eu tenho uma tabela. Eu me preocupo com as minhas ações e passo o dia inteiro policiando as minhas ações. Assim fazia o judeu constantemente, porque enxergava o pecado apenas por um prisma, diagnosticava a doença apenas por um método. Dizia ele que pecado é a má conduta, então eu tinha que estar preocupado com a minha conduta a todo instante. E já reparou que alguns vivem um drama tremendo? Uns vivem com uma crise de consciência insuportável, não conseguem ter conforto e paz com o Evangelho, passam o dia inteiro, desde o momento em que acordam até o momento em que vão se deitar, se preocupando com a conduta. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Onde que eu fui? Onde que eu deixei de ir? Anotando como se tivesse um caderninho na sua mão, anotando todos os seus tipos de comportamento ao longo de todo o dia. Será que pecado é somente isso? Será que isso é tudo a respeito dessa maligna doença chamada pecado? Será que esse é todo o diagnóstico que eu preciso para viver uma vida em paz e feliz? Claro que não. Isso não passava de apenas uma visão unilateral sobre o que significa pecado. E você vai ver que o problema é muito mais sério do que nós imaginamos. Pecado é a transgressão da lei. Aí você fica, tem que guardar a lei, tem que guardar a lei, tem que me esforçar para guardar a lei, passa o dia inteiro tentando guardar a lei e fica com a consciência pesada porque você não consegue guardar a lei como devia. E aí você só se sente perdido. Aí quando você pergunta, alguém aqui está salvo em Cristo Jesus, você tem medo de levantar a mão, você tem constrangimento porque você não se sente salvo. E por que você não se sente salvo? Porque quando você olha para o caderninho que você usou para anotar o teu comportamento ao longo de todo o dia, tem um monte de má conduta. Como é que eu vou levantar a mão para dizer que eu estou salvo se o meu caderninho está cheio de má conduta? Você se sente mal, você se sente perdido, você se sente como o jovem rico que procura Cristo e está perdido, se esforçando para guardar a lei, se esforçando para ter um bom comportamento, mas está perdido. Por quê? Não fez o diagnóstico direitinho do que significa pecado. Vamos para o diagnóstico melhor, mais amplo, mais detalhado. Vamos fugir da visão apenas unilateral. Vamos ver o que a Escritura Sagrada diz mais a respeito do pecado. Vamos convidar um outro personagem. Esse personagem é fantástico. Aliás, ele é o único dos que aqui serão citados que está conosco neste momento. Jesus Cristo está aqui. E sabe, você não pode contemplá-lo neste momento, mas você vai poder senti-lo pelo agir poderoso do Espírito Santo que está em nosso meio. E neste momento, ao entrevistar Jesus Cristo, meu Salvador, meu amigo, grande Deus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o que é pecado? Ele vai dizer, querido Eduardo, querido Pedro, Maria, João, Tiago, José, vem que eu vou te mostrar o que é pecado. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 27. São Mateus, capítulo 5, versículo 27. Estamos abrindo o leque, estamos diagnosticando melhor a doença para obtermos a cura. Capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, no versículo 27. Olha o que o meu Cristo, o teu Cristo está declarando. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. E olha o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. João me disse que pecado é má conduta, mau comportamento. Jesus me disse que é mais do que simplesmente o comportamento. É mais do que algo exterior. Pecado não é simplesmente a ação. Pecado é o pensamento que me levou à ação. Lembra do episódio que envolveu Davi e uma mulher chamada Betseba? O rei Davi estava no alto, no terraço de seu palácio, observando o seu reino, quando contemplou a mulher seminua, Betseba. Começou a cobiçá-la naquele momento, ao invés de desviar o olhar, ao invés de procurar uma outra tarefa, uma outra obra para ser realizada, ficou observando a mulher, ficou fixando os seus olhos na mulher, começou a cobiçar aquela mulher. Quando é que Davi adulterou? Quando foi para a cama com Betseba? Ou quando do alto do terraço cobiça aquela mulher? Quando é que ocorreu o pecado? Segundo Cristo, quando do alto do terraço ele cobiça aquela mulher. Jesus está abrindo o leque. Jesus está me ensinando que maldita doença é esta chamada pecado. Muito mais do que mau comportamento. Pecado é má intenção, maus pensamentos. Não precisa deitar-se com uma mulher para adulterar com ela. Basta cobiçá-la em pensamento. Vem caminhando no centro de Belo Horizonte, passou em frente a uma banca de revista, olhou aquelas revistas e em vez de virar o rosto e prosseguir a tua viagem, você vai assim, e vai assim, e vai assim, e vai assim, e vai assim. Pecou, amigão. Adulterou. Tanto quanto se tivesse ido para um motel com aquela mulher. Segundo Cristo, pecado é mais do que má conduta. Estamos aí nos importando tremendamente com a conduta. Estamos aí preocupados demais com a conduta. Só que muitas vezes a conduta é apenas o reflexo do que na mente acontece. O pecado primeiro ocorre aqui, para depois se exteriorizar em uma ação. Jesus está abrindo o leque. Estamos aqui diagnosticando a doença. João, o entrevistado primeiro desta noite, me disse que pecado é má conduta. Jesus está me dizendo que pecado são maus pensamentos. Ah, pastor, eu estou bem. Está bem por quê? Porque eu, pastor, eu tenho uma conduta maravilhosa, pastor. Irrepreensível. E os meus pensamentos, pastor, são pensamentos maravilhosos. Eu não sou tão pecador assim como o senhor está falando, não, pastor. Vamos continuar o diagnóstico. O que mais a Bíblia apresenta como sendo o pecado? Observe, por exemplo, a declaração do apóstolo São Paulo na carta aos Romanos, lá no capítulo 14, no versículo 23. Romanos, capítulo 14, versículo 23. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, no verso 23, ele declara assim na última parte do verso. Repita. Porque, repitam, porque tudo que não provém de fé é pecado. João me disse que pecado é má conduta. Jesus me disse que pecado é má intenção. Agora Paulo está me dizendo que pecado é falta de fé. Você pode ter uma boa conduta, você pode ter intenções maravilhosas, mas se em algum momento da sua vida você duvidou que Deus te ama, você duvidou que Ele estava do teu lado, você duvidou que Ele tem preparado algo especial e maravilhoso para você, que muito em breve virá. Se faltou fé na tua vida em algum momento, mesmo que você tenha uma boa conduta, mesmo que você tenha bons pensamentos, você pecou do mesmo jeito. É claro que o pecado numa esfera humana é bem diferente. Por exemplo, eu prefiro que você me odeie do que você me dê um tiro. Óbvio que o pecado é o mesmo. Se você me odiar e me dar um tiro, o pecado é o mesmo. Só que eu prefiro que você só me odeie. Na esfera humana é assim. Mas aos olhos de Deus é tudo igual. Se você odiou, é como se estivesse assassinado. Se você cobiçou, é como se estivesse deitado com a mulher de fato. Então, na esfera divina, a maneira como Deus encara o pecado é diferente do ser humano. Estamos aqui diagnosticando a doença para finalmente obter a cura. Então, o apóstolo Paulo está me dizendo que falta de fé é pecado. Então, o indivíduo é pecador porque tem uma má conduta, o indivíduo é pecador porque ele tem más intenções, o indivíduo também é pecador quando lhe falta fé. Duvidou de Deus, não acredita em Deus, pôs em questionamento o poder de Deus em alguma circunstância da vida, pecou. Vamos continuar diagnosticando a doença. Olha o que a Bíblia coloca agora como pecado por parte do próximo entrevistado. Tiago. Se pudéssemos entrevistar Tiago, Tiago, meu querido, o que é pecado? Diga-nos, informe-nos. E ele diria no seu capítulo 4, na carta lá que ele escreveu, Tiago, capítulo 4, versículo 17. São Tiago, capítulo 4, verso 17. Repita, portanto, aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, está pecando. Então observa, João me disse que pecado é má conduta, Jesus me disse que pecado é má intenção, Paulo me diz que pecado é falta de fé, Tiago agora me declara que pecado é omissão. Se eu sei o bem que eu devo fazer e não faço, estou pecando. Meu vizinho precisa de um tênis, eu tenho 3 pares, sei que ele precisa, posso doar um para ele, mas finjo que não estou vendo nada. Embora eu tenha uma boa conduta, embora eu tenha intenções maravilhosas em minha vida, embora eu tenha uma fé extraordinária, se eu me omitir, também estou pecando. Se você sabe o bem que você deve fazer, sabe que pode fazer este bem e não o faz, amigo, está pecando, mesmo com a tua boa conduta, mesmo com a tua vida cheia de fé, mesmo com a tua cabecinha cheia de boas intenções, é pecador do mesmo jeito. Ah, pastor, nada disso eu me enquadro. Nossa, você vai ser arrebatado daqui a pouco, hein? Pastor, em nada disso eu me enquadro, porque olha, a minha conduta é extraordinária, a minha fé é excepcional, as minhas intenções são maravilhosas, Deus sabe, e pastor, eu não me omito em nada não, eu sou bom, pastor. E tem gente, irmãos, acredite se quiser, tem gente que dentro da igreja começa a se achar bom, tem gente que dentro da igreja começa a se achar melhor do que o outro, começa a se sentir mais santos do que o outro, e é muito comum você encontrar indivíduos por aí que olham você por baixo, e olha você por cima, melhor dizendo, vai olhando você assim, como se você fosse um João ninguém, o pior pecador do planeta, e como se ele já estivesse com o pé direito, ultrapassando a porta do céu. Como se ele tivesse já os seus metros quadrados de nuvens fofinhas e branquinhas garantidas, e você estivesse aí na rua da amargura. Tem gente que começa a se achar mais santo do que o outro. E sabe por que isso acontece? Porque não tem consciência do que significa pecado. É um fariseu moderno que acha que pecado é somente má conduta. Aí manda para a comissão da igreja quem tem uma má conduta. E quem é que vai para a comissão da igreja? Todo indivíduo que tem uma má conduta. Já pensou se mandássemos para a comissão da igreja todo mundo que tem maus pensamentos? Já pensou se mandasse para a comissão da igreja todo mundo que se omite? Não, eu não quero carga esse ano, não quero trabalhar, não quero me envolver, quero ficar dormindo o sábado todo. Acha que você está certo? Já pensou se mandássemos para a comissão da igreja todos esses indivíduos omissos? Já imaginou se mandássemos para a comissão da igreja todo mundo que falta ali fé no momento em que mais precisa mesmo ser exercida? Não sobraria pedra sobre pedra. Então por que você fica se achando melhor do que os outros? Por quê? Você acha que porque você tem uma conduta você é melhor do que os outros? Por que você acha que a Bíblia declara que Deus não faz acepção de pessoas? Não tem como. Você pode ter uma boa conduta, mas seus pensamentos são podres. Você pode ter bons pensamentos e boas condutas, e boa conduta, mas você é um indivíduo omisso. Falta-lhe fé em determinado episódio, apesar de andar todo engomadinho. De um jeito ou de outro, caímos em uma única sentença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah, não, pastor, não concordo. Não concordo porque eu tenho fé, eu não sou omisso, eu sou um indivíduo que tem bons pensamentos, eu sou um indivíduo que tem uma boa... Não concordo, pastor, eu sou santo sim. Tá bom, filho. Estou vendo até uma auréola sobre você agora. É o refletor. Olha o que Davi declarou. Salmos capítulo 51, verso 5. Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi é o nosso último entrevistado nesta noite. Davi, o que é pecado? Ele diria, pastor Eduardo, jovens de Belo Horizonte, pecado é natureza, já vem contigo, você já nasce com ela, você já nasce querendo fazer o que é errado, olha para o bebezinho, né? Bonitinho, lindão, pecador, pecador, é perfeito, perfeito que nada, já começa de um jeito, ó, perfeito, é careca, estou ficando. Você vira pro bebezinho, não põe o dedo na tomada, menino. Não põe. Pecador, tendencioso a ser desobediente. Você fala, ri, ele ri, e ele ri, e põe lá o dedão. Menino, não faz isso, aí ele faz. O que, que é isso? Natureza pecaminosa. Pode ter boa conduta, pode ter, pode não ser um indivíduo omisso, pode ter bons pensamentos. Pode se sentir o melhor cidadão do mundo, mas é pecador do mesmo jeito, porque o pecado vem dentro de você, faz parte da sua natureza. Não fica se sentindo melhor do que o teu irmãozinho, não. Não pensa que você é melhor do que a pessoa que está lá fora usando drogas. Não pensa que você é melhor do que o indivíduo que está prostituindo o seu corpo ali no centro da cidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Aos olhos de Deus, todos somos iguais. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Ah, pastor, estou ficando deprimido já. Eu vim aqui, pastor, para ter uma palavra de esperança, de conforto. Só está me esculachando, pastor. Está dizendo que eu não presto, que eu não vale nada. Isso mesmo, você não presta. Você não vale nada. Eu também. Estamos perdidos, irmãos. E agora? O que, que nós vamos fazer? Eu queria entrevistar todos vocês, vou escolher um. Vem cá. Bruno, quem manda sentar no banco da frente? Seu nome completo?
Bruno Rafael Corrêa Ribeiro.
Vamos ficar só com Bruno Rafael.
Pode ser.
Como é que é o nome dele?
Bruno Rafael.
A Bíblia me informa que existem registros no céu. Certo ou errado?
Certo.
Certo. Este registro que há no céu tem o nome de todos nós. Certo ou errado?
Certo.
Certo. Então, se todos nós temos um nome lá, também está escrito lá o nome de?
Bruno.
Como é que é o nome dele?
Bruno Rafael.
O dia do juízo investigativo já começou. Os nomes dos seres humanos estão se arrolando lá no juízo. E por falar em juízo, vamos imaginar um tribunal. Um tribunal, para ser tribunal, tem que ter número um juiz. Tem que ter também uma divó. Tem que ter uma acusa. Tem que ter também testé. E também tem que ter o réu. Quem é o juiz? Quem é o advogado? Quem são as testemunhas? Os? Quem é o acusador? Quem é o réu? Réu bonitinho, hein? E pecador arrumado. Agora veja bem esse pecador arrumado. Seu nome está escrito lá no livro, certo ou errado?
Certo.
Neste livro, lá em cima, estão registrados os teus pecados, certo ou errado?
Certo.
Me diga uma coisa, você é pecador por má conduta?
Sou.
Tão bonitinho desse jeito.
Mas eu sou pecador.
Você é pecador por má intenção, às vezes passam bobagenzinhas aqui?
Com certeza.
Já em algum momento da sua vida lhe faltou fé?
Muitos momentos.
Coisa tá boa pro teu lado, não, irmão. Você é pecador por omissão?
Muitas vezes.
Você é pecador por natureza?
Sem sombra de dúvidas.
Você está mal, mano. Pecador por natureza, por omissão, por falta de fé, por má intenção e por má conduta. Diagnóstico completo da doença. Há espaço para pecado no céu? Quando começou a surgir, o que é que aconteceu? Foi expulso de lá. Não há espaço para pecado no céu. E agora o juízo se processa e está lá o nome de Bruno Rafael. Os livros se abrem, o juiz então apanha, só um método pedagógico, não que aconteça isso ao pé da letra. E então o grande juiz, o nosso Deus, o Jeová Jirê, diz assim: agora é hora do Bruno Rafael. Vamos lá então, Bruno Rafael é pecador por natureza, Bruno Rafael é pecador por má conduta, por má intenção, por falta de fé e por omissão. Ok, não há espaço para pecado no céu, Bruno Rafael está perdido. Próximo nome? Antes que o próximo nome se desenrole, levanta o advogado. Pai! Que foi, filhão? Peraí, pai. Eu morri na cruz do Calvário por ele, pai. Eu o substituí na cruz. E o pai pergunta: mas filho, ele te aceitou? Aceitou, pai. Canta lá no sexteto do Jaraguá, estuda a lição da escola sabatina, ainda vai na semana de oração do pastor Eduardo pagar o maior micão lá na frente. Me aceitou assim. E há uma coisa maravilhosa que acontece na vida do crente quando ele aceita Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Opa, calma aí, agora o julgamento muda de figura. Estava sendo julgado Bruno Rafael, mas ele não está vivendo mais. O Bruno Rafael morreu e mostrou isso no dia que ele foi batizado, descendo as águas do batismo, foi sepultado. E o levantar das águas representou a ressurreição, quando não mais ele vive, mas Cristo vive nele. Não é ele que está vivo, você não está vendo nesse momento o Bruno Rafael, você está vendo Jesus Cristo de Nazaré. Então, o Cristo que o substituiu na cruz, agora também substitui Rafael, Bruno Rafael, no momento do julgamento. Porque você acha que Cristo está no céu de braços cruzados, sentado numa nuvem, olhando o que acontece e fazendo nada? Ele não morreu na cruz e hoje está vendo o que, é que vai acontecer. Ele morreu na cruz e do mesmo modo como na cruz ele te substituiu, lá no momento do juízo, se você o tem no coração, ele diz: pai, eu vou no lugar dele. Substituição. Aí Cristo passa a ser julgado no lugar do Bruno Rafael. E agora eu quero te perguntar se você tem consciência bíblica. Jesus pecou por natureza?
Não.
Jesus pecou por má conduta?
Não.
Por falta de fé?
Não.
Por omissão?
Não.
Jesus pecou em algum outro aspecto qualquer?
Não.
Então, Jesus entra. Só que Jesus vive dentro do Rafael. Consequentemente, o Bruno Rafael vem também. Por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Fé em quê? Que ele me substituiu na cruz e que ele me substitui no momento do julgamento também. Eu não sou ninguém. Eu não tenho direito de ir para o céu. Eu não tenho merecimento algum para estar lá. Sou pecador em todos os aspectos. Estou com a sentença decretada. Estou perdido. Mas Jesus remove esta sentença no momento em que eu o recebo em minha vida. Ele me substitui no momento do julgamento, assim como me substituiu lá na cruz do Calvário. Então, é uma tremenda loucura você achar que você vai chegar a algum lugar sem Jesus Cristo. Por isso, o Senhor Jesus declarou: sem mim, nada podeis fazer. Por isso, ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ah, irmãos, é muito bom que você tenha esse diagnóstico na sua cabeça. Pecador, pode sentar. Muito obrigado. Valeu, pecador elegante. Saudação para o pecador. É muito bom que você tenha esse diagnóstico adequado na sua vida, sabe por quê? Porque você nunca vai credibilizar a sua salvação por aquilo que você faz. Você sempre vai credibilizar a sua salvação por aquilo que Jesus fez e continua fazendo por você lá no santuário celestial. Ah, pastor, se não tem jeito, eu sou pecador de qualquer jeito. Não tem solução para mim? Não, irmão. Ah, pastor, então não vou vir mais à igreja, não. Se eu sou igualzinho o camarada que está lá no mundo, para que eu vou ficar estudando lição de escola sabatina? Para que eu vou ficar devolvendo dízimo na igreja? Para que eu vou ficar me esforçando para dizer para o meu patrão, olha, sábado eu não venho trabalhar, com risco de ser mandado embora, pastor? Por que eu tenho que passar por todo um processo, às vezes doloroso, de obediência, se nada disso me salva? Não salva mesmo. Não salva, irmãos. Por que então que eu tenho que obedecer tudo isso? Porque Jesus te salvou. E agora você tem que viver uma vida de salvo. Eu não guardo o sábado para ser salvo. Eu guardo o sábado porque Jesus me salvou. Eu não devolvo o dízimo para ser salvo. Eu devolvo o dízimo porque Jesus já me salvou. Eu procuro ser fiel à minha esposa, não é para me ser salvo, é porque Jesus já me salvou. Agora não me diz que Jesus te salvou e você está com essa vida toda torta aí, não. Para com isso. Se Jesus te salvou, Ele está transformando a sua vida. Não tem essa, Jesus me salvou, glória a Deus, aleluia, eu Jesus, I love you Jesus, Jesus é 10 e tua vida continua toda torta. Ele te salvou para que você tenha uma vida diferente. Você tem uma vida diferente, não é para ser salvo. Você tem uma vida diferente porque Ele te salvou. Se a tua vida não está diferente ainda, então analisa neste momento, porque Ele precisa te salvar. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram. Você fofocava, não fofoca mais. Você traía, você não trai mais. Você era um promíscuo, não mais é isto. Você roubava, você não rouba mais. Você mentia, você não mente mais. Por quê? Deixei de fazer isso para ser salvo? Não. Você deixou de fazer isso pelo poder do Espírito Santo porque Jesus salvou você. Porque deixar de ser pecador você não deixa sob aspecto algum. A não ser quando vier o terceiro processo da vida cristã. Glorificação. Num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, quando Cristo estiver voltando, você vai ser transformado. Não só fisicamente, mas moralmente também. Aí nós entraremos no céu sem nenhuma mancha de pecado, sem natureza pecaminosa, porque seremos transformados. É o último estágio da vida do crente chamado glorificação. Sabe qual é o maior problema do pecado? Essa distância horrorosa que ele nos causa de Deus, que nos afasta de Deus. Essa distância horrorosa que nos impede de estar olhando o nosso Deus face a face. E quem mais sofreu com tudo isso foi Adão. Adão sofreu mais do que qualquer ser humano, sabe por quê? Uma coisa é você sofrer sem nunca ter experimentado o que Adão experimentou. Você, por exemplo, se você nunca teve um carro, você sofre porque você anda de ônibus, mas você nunca soube o que é andar de carro por aí. Então o teu sofrimento é notável, o teu sofrimento é difícil ser encarado, mas você não sabe como é uma vida andando de carro. Então o teu sofrimento acontece, mas não é tão desesperador assim, porque você nunca experimentou o que é uma vida com um carro. Agora experimenta andar de carro todos os dias. Se locomover de um lado para o outro somente de carro. Um dia o teu carro quebra, você fica 3 dias sem carro. Imagina o teu sofrimento. É muito maior do que quem carro nunca teve. Por quê? Porque você sabe o que é uma vida com carro e você agora está experimentando o que é uma vida sem carro. Agora presta atenção em Adão. Ele tinha uma vida falando com Deus face a face. Depois ele passou a ter uma vida sem falar com Deus face a face. Hoje você não fala com Deus face a face e sofre, mas Adão sofreu muito mais porque ele sabia o que era uma vida conversando com Deus face a face. O pecado traz sofrimento e separação. Mas mesmo assim, Deus tem alcançado de maneira poderosa muitos dos seus filhos. Eu conheci a história de um homem que marcou a minha vida. Não o conheço pessoalmente. Conheço apenas o seu filho, que em lágrimas me contava a sua história quando eu fazia uma semana de oração lá em Londres. Estava sentado em sua casa, sentado em sua mesa, na sala de sua casa, e ele em lágrimas me contava a história de seu pai. Que história marcante. O senhor José entrou para a igreja com muita relutância. Homem que sempre recusou reconhecer sua pecaminosidade e aceitar a Jesus como seu Salvador. E José foi tendo seu coração quebrantado pelo testemunho de seu filho e pelo agir poderoso do Espírito Santo. Seu José, depois que entrou para a igreja e foi batizado, tornou-se um homem de oração. E que homem de oração! Uma família grande, morando no interior, com muitos filhos, muitos parentes, vivendo debaixo do mesmo teto. Às vezes, quando faltava comida e não tinha o que comer, José se ajoelhava e pedia a Deus: eu não tenho nada para pôr na boca dos meus filhos. Às vezes, com 20 pessoas morando debaixo do mesmo teto, orava, e depois que orava, levantava a tampa do reserva do recipiente onde se guardava a refeição, e aquilo que estava vazio, depois da oração, estava cheio. Sem explicação humana. José é um homem de oração. José foi crescendo, foi se desenvolvendo na vida, junto com seus filhos, dedicados à igreja. E José um dia resolveu comprar um sítio. E o sítio estava muito barato, porque tinha uma mina d'água que há muitos anos estava seca. E ninguém comprava um sítio, porque como é que vai comprar um sítio que não tem água? José procurou o indivíduo e fez uma oferta. Olha, o sítio não tem água, hein? Não tem problema. Eu tenho a água da vida. José comprou o sítio, colocou uma picareta sobre os ombros, subiu até a antiga mina de água, se ajoelhou, e seu filho me contava isso em lágrimas. Pastor, ele orou, dizendo: o Senhor ainda é o mesmo Deus que fazia brotar água da rocha. Eu acredito no Deus da Bíblia, eu acredito no Senhor. E olha, eu preciso de água nesse sítio e eu sou o teu filho. Não me deixa morrer de sede aqui. Depois de fazer a sua oração e se entregar para Deus, José apanhou a picareta e bateu na antiga mina. Irmãos, começou a brotar água depois de muitos e muitos anos naquela mina seca. Os habitantes daquela pequenina cidade no interior de Minas Gerais ficaram escandalizados. E sabe o que José fez? Pegou tudo o que era produzido lá no seu sítio e devolvia como fundo de inversão e colocava, às vezes, gratuitamente, sendo distribuído para famílias carentes. E nenhum sítio naquela pequenina cidade produzia mais do que o sítio do irmão José. Quando o irmão José vendeu o sítio, sabe o que aconteceu com a mina? Secou. Homem de oração, estamos um pouco distante por sermos pecadores, mas há um poder extraordinário que ainda nos liga a Deus. Maria Alice, filha de José, ficou doente. Esclerose múltipla. Uma doença que foi combatida por 7 longos anos. O irmão José sempre firme, orando por sua filha: Deus vai curar! Deus vai curar! Depois de 7 anos, Maria Alice morreu. José ficou inconsolável. Não entendia por que Deus dessa vez não estava atendendo a sua oração. Começou a brigar com Deus. No dia do enterro no interior de São Paulo, José se posicionou do lado do caixão e todos ficaram comovidos porque José estendia a mão e orava para que sua filha ressuscitasse. Você já viu alguém fazendo isso? José orava: Deus, levanta minha filha daqui. O Senhor sempre me atendeu. E todos ficavam: José, sai daí, José. Não, Deus tem que ressuscitar a minha filha. José, sai daí. Os filhos agarraram José, tentaram tirar José de perto do caixão. A filha de José foi enterrada. José saiu do interior de São Paulo, da cidade onde havia acabado de enterrar a sua filha, em Campo Grande, e veio para o interior de Minas Gerais, onde tinha uma casa na cidadezinha chamada Cambuquira. José não falava mais com ninguém. As últimas palavras dele foram para a esposa, dizendo o seguinte: eu não vou comer, eu não vou beber, não vou fazer nada e não saio daqui enquanto Deus não me responder por que ele não salvou a minha filha. Homem ousado. José se assentou debaixo de um pé de laranja, quase que seco. Passou horas e horas. As pessoas chegavam para visitar José e a sua esposa dizia: olha, ele não está recebendo ninguém. Ele não quer conversar com ninguém. Ele falou que só sai dali quando receber a resposta de Deus. José chorou um dia inteiro debaixo de um pé de laranja, pedindo para que Deus o respondesse. Já estava padecendo de fome, fraco, quando fez a seguinte oração com as seguintes palavras: se o Senhor não trouxe a minha filha de volta, é porque foi feita a sua vontade. Mas eu quero ter a certeza de que o Senhor está me ouvindo, de que apesar de ser um pecador, o Senhor está me escutando. Se o Senhor está me vendo neste momento, disse José, eu quero que deste pé de laranja, que não tem fruto algum, caia uma laranja para que eu possa saciar a minha fome. Ousado, José. E pecador ousado. No meio do mato onde José estava, alguém apareceu para ele. Roupa brilhante, resplandecente. E no momento em que esse ser aparece para José, uma laranja de aspecto lindo, maravilhoso, cai nas suas mãos, enquanto assentado embaixo do pé de laranja ele estava. Ao segurar a laranja e olhar para aquele ser brilhoso que falava com ele, ele ouviu as seguintes palavras: José, eu sempre ouvi as suas orações. Sempre. A sua filha, José, já era para ter descansado há alguns anos atrás. Mas agora, José, ela estava preparada para o descanso eterno. Por isso, eu permiti ela dormir. Agora, José, pega a laranja que eu te dei. Come. Ela vai suprir as tuas necessidades. José tomou a laranja, começou a consumi-la. O ser que com ele conversava desapareceu diante dos seus olhos. José é um pecador, sim. Mas pecador só fica sozinho se quiser. Deus tem criado métodos extraordinários para alcançar aqueles que reconhecem a sua pecaminosidade. E Jesus quer nos dar a cura para essa maldita doença chamada pecado. E esta cura é a sua graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Apesar de sermos os pecadores que nós somos, nós não estamos sozinhos. Deus quer ter um encontro com você, pecador, nesta noite, para te tirar do estágio de tão pecador somente e te colocar no estágio de pecador remido e lavado pelo sangue de Cristo. Em que condição você quer estar? Reconheça quem é você. Para de se achar o bom, se sentir melhor do que os outros. Reconheça quem é você diante de Deus. E deixe Ele se aproximar do seu coração neste momento, entrar aí dentro e começar a fazer morada. O ser humano, ele passa por dois estágios. O primeiro estágio é quando ele está acorrentado ao pecado. É o estágio em que ele já nasceu. É o estágio em que ele é um escravo. É um escravo, é um estágio onde as trevas tomaram conta de sua vida. É um estágio onde ele não reconhece o que é certo, o que é errado, onde ele não tem direção. É um estágio onde a morte é apenas a sua única perspectiva. Esse é o estágio número um da vida humana. É o estágio do pecador. Acorrentado, perdido, envolvido em trevas. Por quê? Porque é pecador por má conduta, por falta de fé, por omissão, por natureza. A grande verdade é que no campo espiritual você se olha no espelho e o que você deveria estar enxergando é exatamente isso aí. É nesta condição que o diabo quer que você permaneça sempre, como um pecador escravo, como um pecador perdido. Quais são as correntes que estão te prendendo ainda ao pecado? Quais são os laços que você não está conseguindo arrebentar para se ver livre da condição que você está, para ser curado da doença que você padece? Esta é a condição da raça humana. Talvez seja essa a sua condição neste momento. Pastor, estou nas trevas. Pastor, estou preso. A solução para o pecador? Onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado? Há um time diferente. Enquanto você tem um time de indivíduos que estão escravizados, há um time daqueles que venceram, foram libertos do pecado. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade? Será que hoje você pode representar a liberdade que Cristo te proporciona? A que time você pertence? De que lado você está? Você é um pecador redimido ou você ainda é um pecador escravo? Pecadores todos somos. A grande diferença é que você pode ser redimido e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E Deus te oferece a oportunidade de fazer parte deste time vencedor neste momento. Não importa quão acorrentado você esteja, não importa quão envolto em trevas você se encontre, o Senhor Deus pode te libertar para te proporcionar uma nova vida. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, tudo se fez novo. E você pode declarar: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo Jesus vive em mim. Vamos declarar isso junto: não sou eu mais, mas Cristo Jesus vive em mim. Que tipo de pecador você é nessa noite? Ainda é um escravo? Ou você, neste momento, se torna alguém liberto por Jesus? Quais são as correntes que te prendem? Quais são as trevas que te cercam? Hoje é o momento da liberdade em Cristo Jesus. Deixa Jesus fazer por você tudo aquilo que Ele pode fazer por um pecador: salvar, redimir, dar a vida eterna, encher você com a graça, porque a graça dEle te basta. Quer você, neste momento, fazer parte deste time? O Senhor Jesus te chama. Não resista. Pastor, eu não tenho força para romper as correntes. Deixa Ele arrancar para você. Pastor, as minhas vestes estão sujas. Ele vai te dar vestes brancas. Vai te dar nova vida. Seja um pecador, sim, mas um pecador lavado pelo sangue do Cordeiro. Seja um pecador, sim, mas um pecador redimido, sem corrente, liberto pela maravilhosa graça de Jesus. Vem aqui. Levanta daí de onde você está. E vem orar junto comigo para que Jesus liberte você. Vem. Seja quais forem as tuas correntes, vem aqui. Vem apanhar vestiduras brancas que Ele te prometeu. Vem se agarrar à promessa que Ele fez para você. Vem conhecer a verdade. Porque uma vez que você conhece a verdade te libertará. Quais são as tuas correntes? As drogas? Quais são as tuas correntes? A promiscuidade? Quais são as tuas correntes? Qual é o teu pecado que você nesta ocasião precisa de liberdade? Deixa Jesus libertar você. Deixa Ele romper com essas grilhões que te prendem este mundo. Seja um pecador, sim, mas um pecador redimido, liberto pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe neste momento. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, Ele tudo fará.
Se existe um Deus de milagres, por que não crer? Se existe um Deus de perdão, por que não se arrepender e se entregar inteiramente aos seus cuidados de amor?
Abraça teu irmão. Vamos orar neste momento porque fazemos parte de uma grande família. Família de pecadores, sim. Mas de pecadores libertos pelo sangue de Cristo. Deus querido. Ah, Senhor da glória. Olha para nós neste momento, meu Deus. Somos pecadores, não há como negar. Pecamos por má conduta. Pecamos, Senhor, por falta de fé, por má intenção, por omissão. E porque já temos esta natureza desde que quando a este mundo viemos. Pecado habita em nós. Sabe, Senhor, mas nós não queremos ser pecadores escravos. Nós queremos, Senhor, que esta distância que nos separa seja, ó Deus, abreviada por Tua vinda. E seja, Senhor, amenizada por uma vida de oração onde estamos sempre em contato contigo. Assim como Elias, Moisés, assim como o irmão José com a experiência aqui exibida. Apesar de sermos pecadores, tiveram um contato extraordinário contigo. Que cada um de nós também possamos ter esse contato, ó Deus. Para que esses grilhões que hoje nos oprimem, que roubam a nossa paz, tiram o nosso descanso, sejam arrebentados pelo teu poder e jogados ao chão para a tua glória. Que sejamos revestidos pela tua justiça. E que o Senhor, Deus amado, possa verdadeiramente, não só estar nos substituindo na cruz do Calvário, ter nos substituído na cruz do Calvário, mas possa também, Senhor, substituir a cada um de nós no momento do julgamento, porque nós queremos viver a eternidade ao teu lado. Nós não merecemos, temos consciência disso, mas nós precisamos demais da vida eterna, Senhor. Nós precisamos demais viver contigo. Tenha misericórdia de nós. Seja o que for que está nos distanciando de ti agora, joga por terra, meu Deus, e permita-nos que tenhamos uma poderosa comunhão contigo. Permita que possamos agora sentir o teu toque, o teu abraço, o teu poder benéfico transformando a nossa vida. E que o mundo veja que não somos mais nós que estamos vivendo, mas Cristo Jesus vive em nós. Pecadores por enquanto, mas pecadores redimidos pelo teu sangue e pela tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aonde abundou o pecado? Pelos méritos de Cristo, porque Ele vive em nós, quantos creem na sua salvação? Aleluia. Não acreditar na sua salvação é duvidar da eficácia do sacrifício de Cristo. É dizer que o que Ele fez não foi suficiente. Quando você acredita que você está salvo, você está dizendo: Jesus é perfeitamente capaz de me substituir. Eu não estou salvo porque sou melhor do que ninguém. Eu não estou salvo porque eu não tenho pecado. Eu estou salvo porque Ele me salvou pela glória, pela graça dEle, pelos méritos dEle. E agora eu estou me esforçando para viver uma vida de salvo. Mas essa vida vai ser aperfeiçoada quando Ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória e me transformar, desenvolvendo o processo da glorificação. Eu quero experimentar isso. Quem deseja isso em nome de Jesus? Então dá um abraço no teu irmão e diga: ó, eu quero ser glorificado na presença de Deus e quero te ver lá.
Você ouviu Palavra Viva.